5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindo, amigo ouvinte da Audioativo. Eu sou Carlos Vinícius e eu estou acompanhado do Pedro Werneck para mais um 5 paradas. Dessa vez tem muito assunto, né, Pedro?
Fala aí, Carlos. Tem muito assunto mesmo. Temos muita coisa para comentar. Espero que os ouvintes gostem desse programa. E um fim de semana em que todo mundo que começou líder nas ligas europeias continuou líder. Foi um fim de semana muito bom para quem está lá no topo.
Então não vamos perder tempo não e já vamos falar do primeiro líder. Vamos falar do Bayern de Munique no campeonato alemão.
Próxima parada, Alemanha.
O Bayern, mesmo jogando fora de casa, conseguiu vencer por 3 a 1 a equipe do Werder Bremen. E assim, foi uma partida até tranquila, né, para a equipe do Bayern. E tranquila também para o Lewandowski, que tentou uma vez, o goleiro defendeu, tentou duas vezes, o goleiro defendeu, mas como sempre, ele na terceira tentativa conseguiu fazer um gol, o 32º dele em 24 jogos. E como o Leipzig empatou na rodada, o Bayern conseguiu abrir 4 pontos na liderança. Tá muito bem o Bayern, né, Pedro? É questão de tempo ganhar mais esse título.
Pois é, Carlos, nada de novo nessa partida. Vitória segura do Bayern, gol do Lewandowski, Bayern sofrendo um gol, porque tem sido assim nessa temporada, e o gol do Werder também não foi novidade nenhuma, marcada pelo Füllkrug, atacante que precisa de apenas 92 minutos para fazer um gol na atual edição da Bundesliga. Nem sempre ele é titular, mas quando entra, costuma marcar. E o que também não é novidade nenhuma é o desempenho do Goretzka, que fez um gol e chegou a 6 participações diretas nas últimas 4 partidas. O Bayern tem muita gente boa, mas não tenho dúvida de que o Goretzka é um dos jogadores mais fundamentais para o funcionamento dessa equipe. Pela intensidade na marcação, o preparo físico que permite ir e voltar o tempo todo, as infiltrações sempre perigosas na área, é a definição do tal volante moderno.
Perfeito, Pedro. Quem mandou muito bem também, como você falou, é o Lewandowski, né, cara? 32 gols, tá bem disparado na artilharia do campeonato. Isso porque ele tem 32 e o Haaland, que não marcou gol nessa rodada, e o André Silva, que também não marcou gol, tem apenas 19. Se bem que é até injusto falar de apenas 19, né, cara? Porque, assim, estão muito próximos ali dos 20 gols, mas o Lewandowski realmente é de outro planeta. Agora vamos sim falar do time do Haaland, vamos falar do Borussia Dortmund, que está em quinto lugar com 42 pontos, a 16 pontos do líder Bayern, ou seja, já não dá, o título já escapou há muito tempo. Mas nessa rodada venceu o Hertha Berlim por 2 a 0 no primeiro gol, o gol do Brandt. Um gol bonito até, mas o goleiro deu aquela forcinha, né? Tentou encaixar, espalmar, não sei o que aconteceu, mas a bola acabou entrando. E no final o Moukoko conseguiu fazer aí o primeiro gol dele fora de casa. Eu achei até curioso, Pedro, que lá no videozinho da Bundesliga no YouTube, eles destacaram que foi o primeiro gol fora de casa. Eles estão realmente muito empolgados com esse jogador. Ah, primeiro gol em casa, ah, primeiro gol na Champions, ah, primeiro gol fora de casa, primeiro gol de cabeça. Eles estão assim com esse jogador, cara. Você acha que realmente é uma futura promessa aí do futebol? Já tá fazendo a diferença e fechando o caixão na vitória do Borussia.
Ah, com certeza, Carlos. E tá em ótimas mãos, né? Porque toda joia que surge no Borussia Dortmund é muito bem lapidada, sempre sabem o momento certo de lançar, vão dando oportunidades aos poucos e rapidamente estão desejados por todos os clubes do mundo. Então eu acho que o Borussia Dortmund vai fazer um trabalho muito bom com o Moukoko, como tá fazendo com o Haaland, como fez com o Sancho, com o Pulisic, com o Dembélé e tantos outros. E o Dortmund que vive provavelmente o seu melhor momento na temporada. Da metade de fevereiro para cá, conseguiu classificação na Copa da Alemanha, classificação na Champions e só perdeu um jogo no Campeonato Alemão, justamente o mais difícil contra o Bayern. E o técnico interino, Terzic, teve muitos acertos para que o time alcançasse essa boa fase. O Henrikan tem funcionado muito bem como zagueiro, o Bellingham e o Dahoud formando uma boa dupla de volante. E o ataque tem funcionado mesmo após a lesão do Sancho, muito por conta de um Haaland espetacular, obviamente, mas também de um Reus cada vez mais líder dessa equipe. O alemão não é mais o craque do time, potencial melhor do mundo, como era antes das lesões, mas encontrou um papel fundamental dentro do atual Dortmund, e inclusive nessa partida contra o Hertha ele deu uma bela assistência.
O Borussia teve vida fácil aí para cima do Hertha Berlim, venceu por 2 a 0, mas em compensação o outro rival, né? Ou melhor, o rival da equipe do Borussia, a equipe do Schalke, não teve vida fácil, perdeu de 5 a 0 para o Wolfsburg, jogando fora de casa, inclusive terminou o primeiro tempo perdendo apenas de 1, mas aí no segundo tempo deu tudo errado, e eu vou passar aqui os números para você, Pedro. Em 25 jogos, foi uma vitória, 7 empates e 17 derrotas. Cara, tá muito complicado. E assim, passadas 25 rodadas, a equipe só tem 10 pontos e tá na lanterna. Tem chance de escapar do quarto rebaixamento na sua história, cara? Ou não, já caiu a equipe do Schalke? Lembrando que matematicamente ainda dá.
Carlos, sinceramente, acho que não tem mais jeito não. É uma situação que me lembra do Botafogo no último Brasileirão, só que talvez até pior. Uma equipe que não é tão ruim, não é muito pior que as outras, mas os resultados começaram a não vir, o time sofreu o baque e parece não ter mais psicológico para disputar as suas partidas. É um time que já entra em campo derrotado. E esse jogo foi um jogo entre opostos. O Wolfsburg, ao contrário do Schalke, muito empolgado, embalado, o time faz uma temporada incrível, muito acima da expectativa, é uma equipe intensa, com futebol vistoso, um dos mais interessantes de se assistir na Europa nesse momento, inclusive. Não à toa, ocupa a terceira posição do campeonato, e temos que ficar de olho no treinador, Oliver Glasner, que fez grande parte da carreira no futebol austríaco, chegou ao Wolfsburg em 2019 e vem mostrando muito potencial no seu primeiro grande desafio.
A equipe do Wolfsburg andou um tempo ali, não dá nem pra falar meio sumido, né, cara? Mas eles andaram em um momento um pouco complicado, brigando lá na parte de baixo da tabela, mas agora já estão lá em cima novamente. Mas antes de eu passar a tabela, eu vou passar os outros resultados. O Wolfsburg venceu em casa a equipe do Borussia Mönchengladbach por 3-1. O Mainz também fez valer o mando de campo e venceu por 1-0 o Freiburg. O Union Berlin continua muito bem na tabela, venceu por 2-1 o Colônia. Já o Leverkusen decepcionou e perdeu em casa para o Arminia Bielefeld. O Leipzig empatou com o Frankfurt por 1-1. E o Stuttgart, no último jogo da rodada, venceu a equipe do Hoffenheim por 2-0. Agora, passando a tabela, o Bayern está em primeiro com 58 pontos. Lembrando que todas as equipes têm 25 jogos certinhos. O Leipzig, com 4 pontos atrás, 54, vem logo em segundo. E a equipe do Wolfsburg tem 48, está em terceiro. Fechando ali o G4, tem o Frankfurt com 44. E o Dortmund está em quinto com 42. Na zona de rebaixamento a gente tem o Hertha Berlim, o Mainz e o Schalke 04 afundado com 10 pontos. O que significa que é 11 a menos do que o Mainz, que é o 17º. Realmente está complicado a vida do Schalke. Agora vamos falar da próxima liga, vamos falar do campeonato italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, Pedro, a Inter conseguiu uma vitória importante jogando fora de casa para cima da equipe do Torino. E, cara, sem novidade, Lukaku e Lautaro conseguiram resolver a partida para líder do campeonato. Mas assim, até os 40 do segundo tempo, a partida estava empatada. Porém, o Lautaro, com um belo gol de cabeça, conseguiu colocar a líder na frente e manter uma gordura aí de 9 pontos para a equipe do Milan.
Exatamente, Carlos. Uma vitória importante da líder Inter, mas que não foi nada fácil. No primeiro tempo, os dois times criaram uma outra chance. No segundo, a Inter saiu na frente com o Lukaku de pênalti, mas logo tomou o empate. E aí, como você falou, na reta final conseguiu a vitória com o Lautaro, depois de um ótimo cruzamento do Sanches. E olha, antes do apito final, ainda tomou a pressãozinha. O Torino criou ali algumas oportunidades. A Inter vai se configurando como grande favorita, mostrando o jeito de time campeão. Em alguns jogos vem se dando show, em outros tem mais dificuldade, mas vence também. É uma equipe competitiva, uma equipe versátil, que sabe mudar o estilo de jogo de acordo com o adversário. O trabalho do Conte é muito bom e hoje, Carlos, eu não vejo ninguém tirando o título da Inter.
Cara, esse aí é aquele típico jogo, né, que a equipe da Inter empatava na temporada passada. Empatava por 3-3 ou perdia, mas dessa vez está conseguindo pontuar e isso é muito importante para se manter na liderança. Quem não está conseguindo pontuar, como já pontuou no passado, algumas rodadas atrás, é o Milan. O Milan perdeu jogando em casa para a equipe do Napoli. Nos últimos 5 jogos foram apenas 2 vitórias e o sonho do título fica cada vez mais distante. Em compensação, com esse gol do Politano, a equipe do Napoli. Chegou aos 50 pontos, ou seja, está apenas 6 atrás do Milan, que é o vice-líder. E assim, tem um jogo a menos do que o Milan. O Napoli já vai começando a assustar o Milan, que estava anteriormente tranquilo no topo da tabela, né, Pedro? Caiu bastante a equipe do Milan.
Sim, Carlos, a situação do Milan não anda fácil. Assim como no primeiro turno o Milan e Napoli fizeram uma boa partida, com chances para os dois lados, acho que o Napoli foi um pouco superior, criou mais chances claras e mereceu 1-0. O Milan teve uma sequência de jogos ruins, mas eu acho que vem até se recuperando, conseguindo bons resultados, mas de fato não consegue ser tão seguro quanto no início da temporada. Essa derrota para o Napoli deixa o título mais longe, mas não acho que seja desesperador, porque foi contra um time de nível muito parecido. Eu sei que o torcedor do Milan deve estar decepcionado, porque viu o título tão próximo, mas eu ainda acho uma campanha muito boa para o elenco que tem. Um elenco que é muito jovem e montado muito mais pensando no futuro do que no agora.
É, com certeza, cara, concordo com você. Realmente essa equipe do Milan tem bastante potencial, mas ainda acho que não vai ser nessa temporada que vai conseguir concretizar esse potencial, né? E agora, o pessoal de casa vai estranhar, mas a gente não vai falar da Juventus. Por quê? Porque a gente vai falar da Juventus lá no bloco final, né? Dá pra chamar assim, que a gente vai guardar um tempinho pra falar um pouquinho dos jogos da Champions League, porque tiveram dois jogaços, inclusive um deles envolvendo a Juventus. Por isso, vamos passar logo para os outros resultados. A equipe da Lazio venceu jogando em casa o Crotone por 3-2. A Atalanta venceu por 3-1 a equipe do Spezia. O Sassuolo fez 3 gols também para cima do Verona. O Benevento levou 4-1 da equipe da Fiorentina jogando em casa. O Vlahovic fez um hat-trick. Olho nele, gosto muito desse jogador. O Genoa empatou por 1-1 com a Udinese. O Bologna venceu por 3-1 a Sampdoria. A Roma decepcionou fora de casa, perdeu por 2-0 para a equipe do Parma. E o Cagliari perdeu para a Juventus do Cristiano Ronaldo. Cagliari que tem até um bom elenco, mas não está muito bem. Em compensação, a Juventus conseguiu fazer 3 aí com seu artilheiro, o artilheiro do campeonato, inclusive, o Cristiano Ronaldo, que tem 23 gols. Vou até conferir aqui, é isso mesmo, 23 gols. Mas está aí na polêmica agora, dá até para chamar assim, né? Polêmica, poxa, para onde é que ele vai e tal? Uma novela, né? Melhor dizendo. Será que ele fica? Será que ele sai? Mas isso daí a gente vai discutir no próximo episódio aqui do 5 Paradas, porque dessa vez tem muito assunto para falar, então vamos passar a tabela rapidinho aqui do Campeonato Italiano e já passar para a próxima liga. Lembrando que na liderança tá a Inter de Milão com 65 pontos em 27 jogos, o Milan com o mesmo número de jogos tem 56, já a Juventus, que é a equipe do Cristiano Ronaldo, né? Tem um jogo a menos do que a Inter e o Milan e tem 55 pontos, ou seja, dá até para ultrapassar o Milan. E o Napoli, ou melhor, a Atalanta aparece fechando aí o G4 com 52 pontos. Agora lá para o final da tabela a gente tem o Torino, que jogou nessa rodada, né? Que a gente trouxe aqui o jogo contra a Inter de Milão, o Parma e o Crotone está afundado lá na lanterna. Agora vamos passar para a próxima liga, vamos falar do campeonato francês.
Próxima parada, França.
Na França, esse eu acredito, Pedro, que foi assim o jogo mais interessante da rodada. Lille e Mônaco, jogando na casa do Mônaco. Porém, o placar não saiu do zero, a equipe que é a líder da competição, o Lille, ele acabou não conseguindo pontuar, né? Ou melhor, não conseguindo ganhar os 3 pontos, mas acabou que não fez mal, porque até o PSG perdeu. Mas focando só nessa partida, a equipe do Lille, eu acho que dá pra falar que ela saiu até bem, Pedro, porque assim, no finalzinho da partida, o Jovetic saiu de cara com o goleirão do Lille, que fez uma defesaça com os pés e conseguiu salvar a equipe de sofrer um revés.
É verdade, Carlos, mas tirando esse lance, eu diria que foi um 0-0 com cara de 0-0. Os dois times se anularam dentro de campo, um jogo muito pegado, muito disputado, mas de poucas oportunidades. E acho que a situação das equipes colaborou para isso. É evidente que o Lille com a vitória ficaria muito confortável na liderança, mas dada a dificuldade do jogo, o empate não era ruim. Já o Mônaco com uma vitória poderia se ver mais próximo da briga pelo título, mas o empate com o líder não é de todo ruim, permanece na quarta posição e não deixa o Lille escapar.
Sim, com certeza, cara. Lembrando que o Mônaco poderia ter ficado ali coladinho com o Lyon, mas ainda não foi dessa vez. Agora sim, falando do PSG. Cara, o PSG tinha tudo para virar o líder do campeonato, né? Era só vencer. Começou vencendo, mas acabou levando a virada. O Draxler fez o gol do PSG, mas no segundo tempo, já no finzinho do primeiro tempo, mas no segundo tempo, depois de um passe, uma assistência do Mbappé, a equipe do Nantes empatou e já aos 26 minutos, os canários conseguiram a virada para cima do PSG, que desperdiçou a chance de ser o líder do campeonato.
Mais uma derrota do PSG para um time da parte de baixo da tabela, Carlos. O time começou bem o jogo, ficando muito com a bola, criando chances, abriu o placar. No segundo tempo tirou o pé do acelerador, o jogo ficou morno, mas em um lance em que o Mbappé veio no campo defensivo armar o jogo, acabou entregando nos pés do adversário, permitindo um empate que gerou a reação do Nantes. Acho que o desempenho ruim do PSG na Ligue 1 pode ter a ver com essa displicência, como nesse lance do Mbappé. Só que as rodadas vão passando, o Lille vai abrindo distância, e se não fizer uma reta de final de campeonato perfeita, o PSG vai ficar sem o título.
Até porque o Lille realmente está fazendo um ótimo campeonato. Agora a gente tem que destacar também, né, o evento triste aí do fim de semana. Os eventos, né, porque durante o jogo da equipe do PSG, Pochettino até comentou isso, né, a casa dos jogadores Di Maria e Marquinhos, ela foi... Como é que posso dizer? Ladrões entraram, né, na casa desses jogadores, sequestraram, dá para falar assim, entre aspas, até porque não levaram para lugar nenhum, manteram mesmo na casa, mas sequestraram a família dos jogadores, né? Tanto no Di Maria quanto a família do Marquinhos, inclusive o pai do Di Maria, ele foi agredido nas costelas, em alguns lugares, e realmente foi uma pena, mas não é algo recente não, não é algo de novo para a equipe do PSG não. Esses dois, né, foram o sétimo e oitavo caso, lembrando que eles aconteceram durante o jogo, ao mesmo tempo, ou seja, dá pra gente falar que foi algo orquestrado. Foi o oitavo caso nos anos recentes, né, e até aconteceu também com o Icardi em janeiro desse ano, já tinha acontecido com o Daniel Alves, e realmente é uma pena. Mas, inclusive, o PSG já está tomando as medidas aí, já vai contratar seguranças particulares, inclusive para os jogadores que já têm seguranças particulares 24 horas, como é o caso do Neymar e do Mbappé. Agora, passando os outros resultados, a equipe do Rennes conseguiu segurar empate contra o Lyon. O Angers perdeu por 1-0, jogando em casa para a equipe do Saint-Étienne. O Olympique de Marseille, do Sampaoli, conseguiu vencer por 3-1 o Brestois. Mas não é só do Sampaoli não, porque o Luiz Henrique, cria do Fogão, deu duas assistências e entrou já no finalzinho da partida, aos 32 minutos. E foi eleito o melhor em campo para o site SofaScore. E passando para o próximo jogo, o Nimes empatou por 1-1 contra o Montpellier. O Lorient empatou com o Nice por 1-1. O Lens empatou também por 2-2 com a equipe do Metz. O Dijon perdeu em casa para o Bordeaux por 3-1. E o René conseguiu vencer em casa a equipe do Strasbourg por 1-0. Passando a tabela rapidinho, a gente tem o Lille lá na frente com 63 pontos. Lembrando que todas as equipes têm 29 jogos. O Paris Saint-Germain vem com 3 pontos a menos, 60 logo atrás. Assim como o Lyon. Lyon poderia ter passado o PSG, mas desperdiçou a chance aí também. Tem 60 pontos. E o Mônaco, fechando o G4, ele tem 56. Lá para a parte de baixo da tabela, o Nantes, que venceu a equipe do PSG, tem 27 pontos. O Nimes tem 26 e, afundado na lanterna, o Dijon tem apenas 15 pontinhos. Agora vamos passar para o próximo campeonato, vamos falar da Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Premier League, Pedro, tá reparando, né, cara, que o ritmo do programa tá acelerado. Acelerado pra gente falar da Champions, que é sempre bom. Mas agora vamos falar aí do Manchester City. Venceu por 3-0 a equipe do Fulham e teve algo inédito nessa temporada da Premier League. Tô me referindo ao gol do Agüero. Agüero fez de pênalti, mas já no segundo tempo, né? Todos os gols foram no segundo tempo. Tanto o gol do Stones, depois de uma bola aérea, né? Uma bola levantada na área, que ele desviou. O gol do Jesus, numa falha da zaga. E o gol do Agüero também de pênalti, que foi originado também em uma falha do setor defensivo da equipe do Fulham. Agora, com essa vitória, o City conseguiu manter 17 pontos na frente do United e está cada vez mais próximo do título.
É legal ver o Agüero voltando a marcar, E quem vê esse placar de 3-0 pensa que o jogo foi fácil desde o início. A verdade é que o City fez um primeiro tempo ruim, mas voltou do intervalo muito bem, conseguiu matar o jogo. A grande novidade foi o esquema com três zagueiros e os dois centroavantes jogando juntos, Jesus e Agüero, e os dois marcaram um gol. Acho muito importante esse gol do Jesus, porque nos últimos dias vem sendo especulado o interesse do Guardiola em trazer um centroavante por não confiar no brasileiro como titular absoluto, o que eu acho injusto. Até entendo que um centroavante top poderia elevar o nível da equipe, mas acho que o Jesus merecia esse voto de confiança, porque quase sempre que é exigido dá conta do recado. A verdade é que o City é líder com sobras, mas depois de ter perdido a sequência invicta para o rival United, toda vitória é muito importante para manter o moral lá em cima e assegurar a continuidade dessa temporada mágica, Carlos.
É, cara, lembrando que o Jesus tem 7 gols aí na Premier League em 21 jogos, realmente não é um número tão alto, mas assim, ele tem sido importante, tem conseguido suprir aí, supriu muito bem, né, a ausência do Agüero, que tá voltando aos pouquinhos, sofreu uma lesão, ficou de fora um tempo, mas já tá aí balançando as redes. Esse foi o terceiro gol dele na temporada, o primeiro na Premier League aí pra equipe do City, o líder da competição com 71 pontos. Agora talvez o jogo do fim de semana, né, Arsenal e Tottenham. O Arsenal, que venceu por 2-1 jogando em casa, de virada, chegou aos 41 pontos. Agora está ali na décima colocação. Mas assim, Pedro, o Odegaard fez um gol, teve um desvio. O Lacazette conseguiu o gol da virada, né, cara? É, de pênalti. Mas não tem como a gente fugir, né, cara? O gol da partida, talvez do campeonato, talvez do ano, foi marcado pelo Lamela. Lamela, que a bola foi sobrando ali dentro da área, né? Ou melhor, a bola cruzada para dentro da área. A bola chegou nele e ele só podia fazer uma coisa. Ele só podia dar aquela bola debaixo das pernas do Davi Luiz, do defensor da equipe do Arsenal. Agora nem me lembro se é o Davi Luiz. Talvez você saiba, Pedro. Mas assim, ele fez da melhor maneira possível, cara. Ele deu um toque de letra aos 33 minutos do primeiro tempo e abriu o placar para a equipe do Tottenham. Não foi o suficiente, é verdade. Mas foi um belo gol, assim como já tinha sido o gol dele de letra em 2014, pela Europa League.
É, Carlos, quem não viu esses gols do Lamela deve procurar, tanto esse de 2014 quanto esse de agora, que não é exagero nenhum eu dizer que foi um dos gols mais bonitos que eu já vi, ou pelo menos que eu vi ao vivo, né, assistindo o jogo naquele momento. Então, se você não viu, vai lá pesquisar, o Carlos definiu muito bem, um tapa de sinuca de letra extraordinário. Foi realmente inacreditável. A reação dos jogadores do Tottenham quando ele fez o gol é muito boa, todo mundo com a mão na cabeça, boquiaberto. E o mais curioso é que o Lamela fez esse golaço, mas no segundo tempo acabou sendo expulso, né? O que levou à derrota do Tottenham. E o roteiro do jogo, Carlos, foi o esperado: o Arsenal de Arteta tendo muito mais a bola, o Tottenham de Mourinho saindo no contra-ataque. É verdade que no início da partida os Spurs perderam sua principal arma de velocidade, o Son, mas no lugar dele entrou o Lamela, que marcou esse gol fenomenal. O Arsenal empatou no primeiro tempo com o Odegaard, no segundo o Lamela foi expulso e o Arsenal venceu com um gol de pênalti do Lacazette. Pelo lado do Arsenal, acho que foi um jogo bem competitivo. Pelo lado do Tottenham, eu vou bater na mesma tecla de que o time do Mourinho poderia render muito mais se fosse mais ousado. Era favorito para essa partida, tem mais time que o Arsenal e preferiu deixar a bola com o adversário. É muito pouco para uma equipe com um quarteto ofensivo formado por Lucas, Bale, Son e Kane.
Eu ia até bater nessa tecla, Pedro. Realmente, um quarteto ofensivo muito forte, né? O Lucas jogando, começando o jogo um pouco mais pelo meio. E foi realmente decepcionante para a equipe do Tottenham. Mas o Arsenal, pelo menos, sorriu aí no final. E trouxe um pouco de alegria para os torcedores, né? Está em décimo lugar na tabela, tá ali no famoso limbo. Agora vamos falar do último jogo do campeonato inglês, falar do jogo da equipe do Chelsea. Chelsea empatou fora de casa contra o Leeds por 0-0, mas mesmo assim, Pedro, o jogo foi muito frenético, cara. Eu tava assistindo esse jogo pensando, caramba, que azar não ter saído um gol ainda, né? Porque a equipe do Chelsea colocou um bola no travessão, é verdade, numa bobeira ali do Leeds, né? Que quase fez um gol contra, mas o Leeds também colocou uma bola no travessão antes dos 15 minutos, ou seja, duas bolas no travessão antes dos 15 do primeiro tempo. E foi uma pena que não, realmente não saiu gol. Não, mas também não, acho que não tem problema, né, cara? Porque foi muito legal ver o duelo entre o Tuchel e o Bielsa. Lembrando que o brasileiro Rafinha quase balançou as redes, quase que foi ele. Mas o goleirão do Chelsea, o Mendy, não permitiu isso já no segundo tempo.
Pois é, Carlos, um 0x0 que esteve longe de ser ruim. Os dois goleiros foram muito bem. Pelo lado do Leeds, o Mesley foi o melhor em campo, diversas defesas difíceis. Pelo lado do Chelsea, o Mendy fez duas defesas importantíssimas na segunda etapa, uma delas é sensacional, né, nesse chute do Rafinha. E foi um duelo muito interessante mesmo entre os treinadores. O Bielsa, que não tem medo, ele pega esse time do Leeds e enfrenta de igual para igual com qualquer grande, né? Por mais que o Leeds seja uma equipe um pouco irregular, às vezes peca até contra equipes inferiores, é raro ver as equipes grandes terem realmente vida fácil contra o Leeds. Tirando ali a partida que o United goleou, eu acho que quase todas as outras foram bem equilibradas. E o curioso desse Chelsea é que a gente falava muito no início da temporada que era um time desequilibrado, que tinha peças de ataque muito boas e de defesa não tanto. Mas desde a chegada do Thomas Tuchel, a defesa é o que mais chama atenção nos Blues. E olha que o Thiago Silva, teoricamente o melhor zagueiro, tá fora um tempão. Já no ataque, o Chelsea não engrena de vez, porque individualmente as peças que chegaram essa temporada estão muito abaixo. Ziyech, Havertz, Werner não conseguiram ainda repetir o que faziam nos antigos clubes. E antes de te devolver a bola, Carlos, queria destacar mais uma vez o Kanté. Acho que entre os jogadores de linha do Chelsea foi o grande destaque. Um leão na defesa, como sempre falamos, mas também um grande facilitador com a bola. Desde que voltou de lesão, o francês vem jogando no mais alto nível.
Realmente o Chelsea tem um elenco espetacular, né, cara? Você destacou aí o Havertz, o Ziyech, o Werner, o próprio Kanté, o Jorginho, o Mendy, né, contratado assim, um pouco desconhecido, mas lá do René, mas tá mostrando ser um ótimo goleiro. E realmente o elenco do Chelsea é muito bom, eu acho que poderia estar até um pouquinho mais na frente, né, cara? Tá em quarto lugar. E antes da gente passar... Opa, vai lá, Pedro, vai lá.
Pois é, Carlos. Carlos, só um detalhe, você falou do Mendy, lembrei de uma estatística que eu vi depois desse jogo, que o Mendy alcançou uma marca incrível, mais jogos sem sofrer gol do que gols sofridos.
Realmente, cara, realmente é uma marca bem diferenciada, né, cara? Ele se mostrou ser um jogador muito importante e ele tá passando a segurança que foi esperada do Kepa, né? Mas o Kepa não conseguiu, por mais que a equipe tenha gastado muitos milhões de euros nele. Agora passando para outros resultados. O Newcastle empatou em casa com o Aston Villa por 1-1. O Crystal Palace fez valer o mando de campo, venceu por 1-0 o West Brom. Já o Everton decepcionou e perdeu para o Burnley por 2-1. O Southampton continua aí num momento bem complicado, perdeu por 2-1 para o Brighton. O Leicester segue firme e forte lá na parte de cima da tabela, fez 5-0 no Sheffield, com um show do Willian Arthur, fez um hat-trick inclusive. O United venceu por 1-0 o West Ham. E o Wolverhampton e o Liverpool vão se enfrentar hoje. Então, obviamente, ainda não temos como saber o resultado. Agora, passando a tabela da Premier League rapidinho. O Manchester City tem 71 pontos, 30 jogos, um jogo a mais que o United, que tem 57 pontos, ou seja, muito menos do que o City. O Leicester vem logo em terceiro com 56 pontos, um atrás da equipe do United, e o Chelsea fecha o G4 com 51 pontos. Agora passando lá para a parte de baixo da tabela, o Fulham tem 26, o West Brom tem 18 e o Sheffield tem apenas 14. Realmente está complicado a situação do Sheffield, que mandou muito bem na temporada passada. Agora vamos passar para a próxima liga, vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Na La Liga, já está virando rotina, Pedro. O Atlético decepcionou contra o Getafe. Teve até um jogador a mais durante os 20 últimos minutos da partida, ou seja, dava para ter colocado uma pressão e vencer o jogo, mas não conseguiu vencer o Getafe. Porém, a gente tem que destacar que tentou bastante, né, cara? O Suárez jogou uma bola na trave, o Dembélé parou no goleiro, uma bela defesa, depois passou raspando a trave, uma bola dele, se não me engano, de cabeça, ou com o pé, agora já não me lembro bem, uma bola aérea. Mas, cara, o que faz a diferença é bola na rede, né? E isso não aconteceu, e assim, a situação já vai ficando perigosa pro Atlético.
O Atlético querendo dar emoção ao campeonato, Carlos. Com uma vitória hoje poderia ficar tranquilo em relação ao Real, mas não foi o caso. No começo do jogo, os colchoneiros foram o time que estamos acostumados quando enfrenta equipes mais fracas, tinha bola, corria poucos riscos, mas não criava com tanta facilidade. No segundo tempo, o Atlético começou a pressionar mais, a entrada do João Félix fez muito bem, mas a bola não entrava. Aí aos 70 o Nyon foi expulso, deixou o Getafe com a menos, e fazer inclusive um parênteses aqui que o Nyon expulso não é nenhuma novidade, é um jogador muitas vezes desleal, como na entrada que gerou o cartão nessa partida, ele entrou por cima, completamente inconsequente. E a impressão é que depois da expulsão, o Getafe se sentiu mais confortável com o 0x0, se fechou por completo e o Atlético voltou a encontrar dificuldades em criar chances claras. Não é um resultado desesperador, mas caso o Atlético não saia com o título no final da temporada, será um dos mais lamentados, Carlos.
É, foram dois pontinhos que ficaram pelo caminho que podem fazer falta. Inclusive o João Félix, que você falou aí, cara, ele até chegou a balançar as redes de cabeça, né, mas estava impedido. Agora falando da outra equipe, né, de Madrid, o Real Madrid, que também estava decepcionando até os 28 minutos do segundo tempo, estava perdendo, mas aí entrou em ação o Benzema, cara. Ele fez um gol, né? Gol de empate aos 28 minutos, depois de uma bola do Kroos. Do Modric. E já no finalzinho, nos acréscimos, ele fez uma tabela com o Rodrigo. O Rodrigo fez ali uma espécie de pivô, tocou de peito para ele e ele marcou um golaço. Cara, nem sei o que falar do Benzema. Se o Real Madrid não tá no meio da tabela, na minha opinião, é muito por conta dele. Porque o Cristiano Ronaldo tem feito falta. Mas o Benzema tem mostrado que a equipe pode contar com ele, não é mesmo?
Com certeza, o que o Benzema vem fazendo nesse campeonato espanhol é fantástico. E olha, Carlos, falar que o Real Madrid não jogou bem já virou chuvinha no molhado. A verdade é que o torcedor já se acostumou, mas mesmo jogando mal, o time muitas vezes consegue o resultado, tanto que está na luta pelo título. E vimos mais uma vez um Real Madrid pouco criativo, mas salvo pelo craque Karim Benzema. A gente fala muito sobre o Zidane inovar, que ele nunca tenta nada de diferente. Taticamente, nesse jogo ele tentou. Colocou um esquema com três zagueiros, Nacho, Varane e Sérgio Ramos. Teoricamente, o Lucas Vázquez na ala direita e o Mendy na esquerda. Mas muitas vezes o Vinícius Júnior, que abria na esquerda, e o Mendy jogava mais por dentro. E o meio campo com Casemiro, Valverde e Isco. O Vinícius Júnior começou o jogo muito bem, criou uma chance clara para o Benzema. Teve longe de ser o problema da equipe. No segundo tempo entraram o Modric e o Kroos quando o time perdia. O croata foi muito importante dando aquela assistência. E o Rodrigo entrou e o brasileiro também foi muito importante, ajeitando de peito a bola que o Benzema fez o segundo gol. O Rodrigo eu acho que é um dos jogadores mais injustiçados pelo Zidane, Carlos, porque ele costuma jogar muito bem e acho que falta um voto de confiança, uma sequência. Tudo bem que ele teve machucado e tal, mas eu acho que ainda assim ele merecia ter uma vaguinha de titular garantida. Que mesmo que ele faça um jogo um pouco abaixo, ele já não seja tirado sem explicação.
Olha que na minha opinião essa lista é grande, hein, Pedro? Jogadores injustiçados pelo Zidane, cara. Tem muito jogador, hein? No Arsenal, por exemplo, tem dois. O Odegaard e o Ceballos. Mas realmente o Rodrigo é um ótimo jogador, mas tá complicado. A situação do Real Madrid tá complicada, mas o que importa é que a equipe segue pontuando, segue vencendo seus jogos, muito por conta do Benzema. E agora, como a gente fez com a Juventus, o pessoal de casa vai estar estranhando, a gente vai deixar também o Barcelona para falar daqui a pouquinho, quando a gente falar da Champions League. Por isso a gente não vai falar do Barcelona agora, lembrando que o Barcelona vai jogar hoje, enquanto a gente estiver gravando o programa. Agora vamos passar para os outros resultados. O Levante venceu por 1-0 o Valencia, jogando em casa. O Alavés empatou por 1-1 com o Cádiz. O Real Valladolid, do brasileiro Ronaldo, né, presidido aí pelo Ronaldo, empatou fora de casa com o Osasuna sem gols. Assim como o Celta empatou com o Bilbao sem gols. O Granada venceu o Real Sociedade por 1-0. O Eibar perdeu em casa para o Villarreal por 3-1. E o Sevilla, aí no clássico da rodada, né, venceu o Betis por 1-0. Como eu disse, o Barcelona vai jogar hoje contra a equipe do Huesca. Agora passando a classificação aqui, o Atlético de Madrid está em primeiro com 63 pontos, com 27 jogos, assim como o Real Madrid tem 27, mas com 57 pontos, e com 26 jogos aparecem Barcelona com 56, pode até chegar a 59 e ficar pertinho do Atlético, se vencer hoje. O pessoal que está ouvindo já sabe quanto foi o resultado. E o Sevilla tem 51 pontos, está muito bem, já deixou para trás aí a Real Sociedade e o Villarreal, que começaram o campeonato como sensações. E lá no fim da tabela, a gente tem o Alavés, o Eibar e a equipe do Huesca. Huesca que é o lanterninho com 20 pontos apenas.
Última parada.
Agora vamos falar da Champions League, Pedro. Já estava ficando ansioso, cara. E assim, quem não queria muito saber de Champions League é o torcedor do Barcelona, né, cara? Porque começou muito bem o jogo contra a equipe do PSG. O Barcelona começou indo para cima, começou com tudo. A gente estava vendo o jogo pensando, poxa, Barcelona vai fazer um, vai fazer dois. A casa vai cair pro PSG, As estatísticas mostram muito bem o que foi esse jogo. Barcelona teve mais domínio, teve mais posse, mais chute. Mas assim, depois do pênalti perdido pelo Messi, quando a partida já estava 1-1, o Barcelona caiu muito de desempenho e foi complicado o segundo tempo, porque o Barcelona realmente, no fim das contas, ele não conseguiu assustar o PSG, não. O PSG se assustou, mas o Barcelona não assustou ninguém no final das contas, não é mesmo, Pedro?
Pois é, o Barça realmente jogou muito bem. Criou muitas chances no início, várias desperdiçadas vergonhosamente pelo Dembélé e precisou de um chute da intermediária do Messi para conseguir finalmente marcar. Mas depois o argentino desperdiçou o pênalti, o que não é novidade nenhuma, Carlos. Eu acho que é uma questão muito grave do Messi, é o grande defeito do futebol dele, as cobranças de pênalti, já perdeu muitas importantes. E acho que é uma questão psicológica, né? Porque um jogador que é um dos mais técnicos da história, obviamente o problema para ele não é pegar na bola, né? Não é a finalização. Então acho que é uma questão mental e que é ainda mais forte quando ele tá carregando a equipe, né? Nesse Barcelona, na Argentina, a gente via ele sempre desperdiçando as penalidades e no começo da carreira não parecia ser um problema muito grande pro Messi. Bom, e esse pênalti perdido eu acho que abalou de certa forma os jogadores do Barcelona. Eu acho que se tivesse sido convertido a história poderia ser outra. O Barça chegaria pro segundo tempo precisando de 2 gols, muito motivado. E eu inclusive apostaria que o Barcelona passaria se o Messi tivesse feito aquele pênalti. É uma eliminação que será muito lamentada pelos torcedores, mas eu acho que o fato de o Barça ter jogado muito bem contra uma equipe tão boa quanto a do PSG é um bom sinal. Um sinal de que esse time talvez não seja tão ruim assim. Basta saber agora, Carlos, se na próxima temporada será disputada com esse time ou sem metade dele, ou seja, sem Messi.
É, agora puxando um pouquinho pro lado do PSG, cara. Eu até falei, né, que a equipe do PSG, ela brincou com o perigo, ela própria se assustou, né? É, ainda que tenha passado com um placar agregado de 5-2, nesse jogo de volta foi 1-1. Mas assim, cara, é complicado, né? O PSG, poxa, se aquele pênalti tivesse entrado, o PSG ia ter força? Se de repente não tivesse surgido um pênalti pro PSG, quando o Barcelona tava passando por cima, tava 0-0 ainda, né? O PSG que saiu na frente. Mas assim, cara, eu fiquei bastante decepcionado com a postura do PSG, porque foi aquele típico jogo de, olha, dá a bola no Mbappé e a gente vê o que acontece. E não dá pra ser só isso, né, cara? Tudo bem que o placar tava muito elástico, foi 4-1 no jogo de ida. Mas o PSG, cara, eu não sei não. E se, como você falou, se o Barcelona tivesse saído na frente, né, no intervalo, por 2-0, poxa, eu tinha certeza que o PSG ia entregar de novo, cara.
É, foi uma partida estranha do PSG. Esse começo deixou com certeza os torcedores assustados. Eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que o PSG pode, de certa forma, ter subestimado sim o Barcelona, porque entrou muito fechado. Eu acho que pensou assim, ó, fez 4-1 no primeiro jogo, o Barça não tá lá essas coisas, vamos ficar aqui, fechar a casinha e tal, o jogo termina 0-0, 1-0 pra um dos lados e beleza. E não foi isso, o Barça conseguiu criar muitas chances. E é isso, no contra-ataque o Mbappé sozinho, eu vi até gente ali, comentaristas nas transmissões dos jogos, falando do Mbappé de ter jogado mal. Eu não acho que ele jogou mal, eu acho que ele atacava sozinho, era ele contra um monte de gente do Barça, não tinha muito o que ele fazer, e ele tá com moral demais, fez 3 no jogo de ida. Mas eu acho que toda atuação de um time também tem relação com a atuação do outro. Eu acho que os defensores do Barcelona, os meio-campistas do Barcelona, tiveram um papel fundamental no PSG não ter criado nada. Porque toda vez que o PSG pegava a bola, o Barcelona recuperava muito rápido, foi de encher os olhos. O Busquets fez uma partida que talvez ele não fizesse há uns 3 anos. O Firpo, que entrou jogando como zagueiro pela direita, ele que é lateral esquerdo, foi muito bem na recuperação das bolas. O Alba também fez uma partida melhor do que a que ele tem feito nas últimas temporadas. Então, realmente, o Barcelona, eu acho que deu uma resposta muito legal para o torcedor, apesar desse placar agregado tão elástico a favor do PSG.
E eu achei bacana, Pedro, que o treinador do Barcelona, né, o Koeman, ele colocou o De Jong para jogar um pouco mais recuado ali entre os zagueiros, né, fazendo essa saída de bola com muita qualidade. Eu acho que ele tem muita condição de jogar por ali também, ainda mais nesses jogos que o Barcelona precisa vencer, em jogos contra equipes um pouco mais fracas também, né, que não é o caso do PSG, mas que o Barcelona pode fazer essa pressão, fazer essa blitz que estava fazendo no começo da partida, no primeiro tempo, né, como um todo. E foi muito bacana, o Firpo realmente, como você falou, ele entrou muito bem, entrou no lugar do Mingueza, né, que até começou bem, mas depois que ele errou uma vez, duas vezes, a gente viu a confiança indo embora e o técnico preferiu sacar ele. Agora vamos passar para o outro confronto, falar do jogo da Juventus versus o Porto. Na partida de ida tinha sido 2-1 para o Porto jogando em Portugal e agora na Itália foi 3-2 para a Juventus. Mas assim, no tempo normal, foi 2-1. E por isso que a partida foi para a prorrogação. O Chiesa fez a diferença, marcou 2 gols para a Juventus, manteve a Juventus viva, né? O Cristiano Ronaldo acabou não brilhando tanto quanto a gente imaginou. E quem também brilhou no lado do Porto foi o Sérgio Oliveira e o brasileiro Pepe, né? Como é que fala? Luso-brasileiro Pepe, né? Ele mandou muito bem no sistema defensivo, por mais que tenham levado 3 gols. E o Sérgio Oliveira, como eu falei, ele fez um gol de pênalti no primeiro tempo, né? A equipe do Porto saiu na frente, inclusive. Mas, assim, o brilho dele mesmo foi na prorrogação. Ele marcou um gol de falta rasteira, pegou todo mundo de surpresa. O Rabiot até fez o gol logo em seguida, mas não foi suficiente por conta dos gols fora de casa. O Porto fez 2, a Juventus fez apenas 1. E no agregado, 4-4, o Porto passou e deixou a Juventus do Cristiano Ronaldo pelo caminho mais uma vez, Pedro.
O Porto foi um time muito guerreiro, correu muito, os jogadores se doaram 100%, com a menos, e foram também muito organizados taticamente. E é impossível não mencionar a partida heróica do Pepe, como você falou, o zagueirão que aos 38 anos deu uma aula de futebol, tirando tudo e mais um pouco, por baixo, por cima. Pelo lado da Juve, vimos aquela mesma falta de ideias que a gente ressalta há muito tempo. E o único ponto positivo foi a grande partida do Chiesa, um jogador jovem e que acho que pode ser o futuro da velha senhora. O Cristiano Ronaldo não foi bem. Se sair da Juve, eu acho que a gente pode dizer que foi sim uma passagem frustrante. Ah, mas os números do Cristiano Ronaldo são muito bons. Sim, de fato, eu não acho que ele seja culpado pelo desempenho da Juventus ter piorado. Mas, ainda assim, é uma passagem frustrante porque o Cristiano chegou na Juve para provar que poderia ganhar uma Champions sem tantas estrelas ao lado. E a Juve queria ganhar a competição depois de tantos anos batendo na trave e para isso que contratou ele. Mas, por enquanto, eles não conseguiram passar sequer das oitavas de final, Carlos.
Cara, hoje eu tava vendo um vídeo lá no canal do Rafael Oliveira, que era da ESPN, agora tá na Band. Ele falou um negócio muito interessante, queria saber a sua opinião sobre isso, Pedro. O Cristiano Ronaldo ele chegou para ser a cereja do bolo, né? Dá pra gente falar assim, porque o time já era muito bem montado. Porém, quando a gente vê a Juventus jogando hoje, a gente sente que a Juventus hoje, em 2021, ela é menos time do que ela foi alguns anos atrás. Você concorda, cara? E por isso também o Cristiano Ronaldo não tem sido tanto sucesso em levar a equipe adiante, porque realmente a equipe parece que desceu uma prateleira, duas prateleiras, porque realmente, cara, tá devendo o futebol como um todo, né? A equipe como um todo. O sistema de jogo, o coletivo tem ficado muito abaixo, não é mesmo?
Com certeza, Carlos. É como se o bolo tivesse pronto ali, foram comprar cereja, mas aí perderam tempo nisso, o bolo estragou e agora você tem lá um bolo ruim com uma cereja em cima. É uma situação complicada. Eu pensei aqui, fiz uma cabeça na minha cabeça uma comparação com os times de basquete da NBA. E que sempre assim, quando um time tem um jogador muito bom e tá nos seus anos finais de carreira, mas um cara que ainda tá no ápice jogando muito bem, normalmente esse time abre mão de algumas coisas, faz umas trocas pra montar um time muito bom em volta daquele cara pra conseguir disputar um título. Ou se resolver trocar esse jogador muito bom, vai atrás de outros jogadores jovens e tal, começa do zero, se reconstrói, que foi um pouco do que o Real Madrid fez. Então, eu acho que a Juventus, quando contratou o Cristiano Ronaldo, tinha obrigação de montar um time muito bom, trazer um técnico muito bom, porque se você tem o Cristiano, é meio caminho andado para disputar Champions. Mas não, parece que a Juve depositou todas as esperanças nele, não fez contratações tão boas, trouxe técnicos inseguros, E vários fatores que contribuíram para ter essa performance tão fracassada na Liga dos Campeões e nessa temporada também no Campeonato Italiano, porque dificilmente a Juve será campeã.
Realmente, a equipe da Juventus está devendo bastante, porém o Porto conseguiu uma vitória heróica com um jogador a menos, né, cara? Foi realmente muito bacana ver essa trajetória do Porto para cima da Juventus, e vamos torcer aí para que continue assim, né, cara? Para que a equipe do Porto possa pelo menos fazer mais dois bons jogos, né? Se passar, ainda melhor, ia ser muito bacana, com certeza. Diversos brasileiros lá, além do Pepe, tem o Otávio, né? Tem o Evanilson, tem muitos brasileiros lá no Porto. O Felipe Anderson, que está um pouco escanteado. Mas é sempre muito bacana a gente ver os jogadores brasileiros indo bem. Ainda que o Pepe seja naturalizado português, mas a gente fica feliz por ele. Agora, falando de outro fenômeno, né? O Pepe é um fenômeno da zaga. Esse aqui é ainda mais fenômeno. O Haaland decidiu para a equipe do Borussia, fez 2 gols, se tornou o jogador mais jovem a marcar 20 gols na Champions League, na frente, inclusive, de Mbappé, que fez com 21, e Messi e Raul, que fizeram com 22, chegaram a esse número, né? Os 20 gols. E com esses 2 gols, a equipe do Borussia empatou com o Sevilla por 2-2, no agregado ficou 5-4, a equipe do Borussia passou um pouquinho de sufoco ali no final, parecia que o Sevilla ia aprontar alguma coisa, mas acabou não acontecendo. Já a outra partida, que foi bem mais tranquila quando a gente pega assim o resultado, né, foi o jogo do Liverpool. Liverpool fez 2-0 mais uma vez, gol de Salah e Mané para cima do Leipzig, passou com um agregado de 4-0. Agora, passando os jogos dessa semana, a gente vai ter na terça-feira Real Madrid e Atalanta. No jogo de ida foi 1-0 Real Madrid fora de casa, ou seja, a Atalanta precisa ganhar de 2-0 para passar diretamente, ou então ganhar de 2-1, que também já serve, né, cara? Tendo um gol de diferença, mas marcando mais do que um, ou seja, 2-1, 3-2, 4-3 é o suficiente para a Atalanta passar do Real Madrid. Será que vai conseguir? Vamos aguardar. E o City, ele venceu tranquilo fora de casa o Borussia Mönchengladbach, que vem em péssima fase no campeonato alemão, por 2-0, e agora recebe a equipe na Inglaterra. Lembrando que o Borussia Mönchengladbach precisa ganhar de 3-0 ou de 2 gols de diferença, fazendo mais do que 2 gols fora de casa, ou seja, precisa ganhar de 3-1, 4-2, etc. O Bayern enfrenta a Lazio, mas esse jogo já está praticamente decidido, né, cara? 4-1 para o Bayern no jogo de ida, e agora jogando na Alemanha, precisa perder de 3, né? Ou melhor, precisa perder de 4-0 para ser eliminado pela Lazio. Realmente, acho que deu ruim para a Lazio já. Dá para a gente considerar que é carta fora do baralho. E o Chelsea, fechando, né? Lembrando que o jogo do Bayern é na quarta-feira. O Chelsea também joga na quarta-feira contra o Atlético de Madrid. Venceu o primeiro jogo por 1-0, jogando na Espanha. E agora está com a classificação. Não digo que está bem encaminhada, mas assim, o Atlético vai precisar jogar muito mais do que tem jogado. Vai precisar ganhar de 2-0 para passar sem depender de gol fora de casa. Ou fazer um 2-1, 3-2 e por assim diante para passar devido aos critérios de gols fora de casa. Bom, Pedro, hoje o programa teve muita coisa, né, cara? Mas acho que a gente conseguiu condensar tudo certinho, colocar assim mais ou menos no tempo de sempre de programa, que a gente estava com medo, né, de ficar muito grande. Mas deu tudo certo no final das contas, cara. Quero te agradecer aí por mais uma participação, abrilhantando aqui os 5 paradas.
Pois é, Carlos, nesse calendário doido, né, de pandemia e tal, ficou assim para os times e para a gente também, porque é muito jogo para a gente falar sempre, muita coisa acontecendo, mas acho que o programa ficou muito legal e eu que agradeço pela sua participação, Carlos, sempre bom gravar com você.
Perfeito, Pedro, perfeito. Também agradeço ao nosso querido ouvinte, né, que está chegando aqui até o final com a gente, e ao nosso coordenador, Gabriel Colares. Pedro, bora fazer o seguinte, cara. O programa não deu nem 50 minutos ainda, então vou pedir, cara, os seus palpites. Quem é que passa? Real Madrid ou Atalanta? City ou Mönchengladbach? Bayern, Lazio, Chelsea, Atlético de Madrid? Quem é que passa, cara?
Olha, Carlos, eu vou no palpite que vai parecer óbvio, né? Não vou usar muito, mas eu acho que todos os times que venceram no jogo de ida vão se classificar. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Chelsea.
Perfeito. Então vou colocar uma zebra. Vou colocar duas zebras. Atalanta, City, Bayern e Atlético de Madrid. Bom, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez ao Pedro, ao nosso coordenador Gabriel Colares. Esse foi o 5 Paradas. Até a próxima.
Cinco Paradas, uma viagem pelo futebol europeu.